As trabalhadoras resgatadas, os trabalhadores, são quase sempre pessoas sem esperança. Pessoas que estão precisando de uma qualificação, de um trabalho também de prevenção. Então, eu acho que a sociedade tem que se movimentar para isso também. Claro, não tem direitos respeitados, muito menos proteção, EPI. Os acidentes de trabalho são muito comuns nessa faena tão perigosa. Isso nos mobiliza, mobiliza. As imagens são chocantes, eu sei. Mas é isso que a fiscalização encontra. Tanto na parte de carvoaria, tanto na parte, como eu disse, de roçado da Juquira, anteriormente no desmatamento, e agora, mais comumente, estamos encontrando também no trabalho urbano. Está sendo um foco que está crescendo mais. As condições de água são piores do que as condições do gado, nós todos sabemos disso, sabemos que é um trabalho degradante realmente. Outro foco que nós estamos trabalhando é no transporte, trabalhando em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, evitando esse transporte como se fossem animais e aproveitando essa oportunidade para evitar que eles cheguem até a fazenda, sejam iludidos pelo gado. Estamos incentivando o aliciamento irregular e procurar fazer a contratação desses trabalhadores pelo CINE, do Ministério do Trabalho. Mostrando como as condições são praticamente de gado, né? Por favor, pode ir passando. Agora, outro foco tem sido esse. Tem havido trabalho escravo aqui do trabalhador, do imigrante estrangeiro. O imigrante estrangeiro, principalmente o boliviano, ele vem para cá iludido por um gato, que quase sempre é um boliviano também. Ele fica confinado nessas confecções, muitas vezes dormindo dentre as máquinas e assustadíssimo, com medo, porque estão irregularmente aqui. É importante dizer que o Ministério do Trabalho, por sua Coordenação Geral de Imigração, tem uma preocupação humanística com esses trabalhadores explorados. Não é simplesmente chegar e mandá-los de volta porque eles estão ilegalmente no Brasil. É protegê-los também. Também lembrando, eu já vi aqui o Luiz Machado, um parágrafo do preâmbulo da Constituição da OIT, que diz que se um país procura proteger os seus trabalhadores, essa procura, esse trabalho, se encontra minimizado se os trabalhadores dos países vizinhos continuem em condições degradantes. Então, os países hoje em dia não podem mais trabalhar isoladamente como se fosse uma ilha. Nós temos essa preocupação no Brasil e temos convênios de cooperação técnica com a Bolívia, com o Haiti, com diversos países em que nós aceitamos e regularizamos muitas vezes a situação desses trabalhadores. Então, essa parte do resgate é uma parte muito importante também, onde o trabalhador recebe seus direitos, ele recebe sua carteira de trabalho, ele é orientado para procurar a qualificação, para evitar voltar a esse círculo vicioso. Eles ficam satisfeitos. Muitas vezes nunca viram tanto dinheiro na sua própria mão. O lamentável é que muitas vezes a equipe encontra o mesmo trabalhador duas, três, quatro vezes. Então é algo que nós temos que mudar a base também, no estado de onde ele sai. Então não é um trabalho simplesmente de repressão. Nesse trabalho de repressão, desde 1995, muito antes do Brasil reconhecer que havia trabalho escravo, a doutora Ruth Beatriz Vilela, a quem eu vim substituir, ela já fazia esse trabalho com uma garra, com uma paixão incrível. Então, pode-se ver como tem aumentado o número de inspeções. O operativo, parece que o número diminuiu, mas o operativo é uma saída do grupo móvel. Nessa saída, ele verifica diversas fazendas. E quanto maior a fazenda, mais demorado é o ponto. Agora, em 2011 também, nós estamos com menos trabalhadores resgatados, já estamos quase no meio do ano. Por quê? Está sendo conhecida a nossa forma de trabalhar. Ao mesmo tempo que isso impede, diminui, há um efeito dominó, diminuindo a permissão, os empregadores estão procurando mais evitar as condições degradantes, ao mesmo tempo que quer fraudar a legislação, encontra subterfúgios, porque conhece a nossa forma de trabalhar. Então, a cada vez, está mais difícil conseguirmos encontrar o trabalhador escravizado e aquela frente de trabalho, mas nós estamos fazendo. O Frei Xavier Plassati aqui é um grande parceiro, eu encontro ele muitas vezes dentro da CIT, mais vezes que auditores que trabalham lá. não é? Com muito prazer. E ele trabalha constantemente, e assim eu acho que todos nós da CONATRAE trabalhamos, para procurar eliminar, diminuir essa chaga no Brasil. Por favor. A fiscalização móvel, como se vê, esse gráfico do lado direito, estou terminando, esse gráfico do lado direito mostra que a maior incidência é da pecuária, depois na agricultura também, e também na carvoaria. E agora crescendo o trabalho escravo urbano, por favor. Os resgatados recebem o seguro-desemprego. De 2003 a 2010, resgatamos 33.784. E recebendo o seguro-desemprego completo dos meses, foram 70% deles, quase 24 mil. O planejamento da operação sempre é por denúncia. Nós procuramos, apesar de termos um planejamento, procuramos atender a todas as denúncias. Também planejamos em certos setores que nós sabemos que pode acontecer esse trabalho escravo. Então, a análise das denúncias, a definição do local, procuramos ter um informante e, principalmente, procuramos evitar a banalização do trabalho escravo. Eu mesma já recebi denúncia de trabalho escravo no Rio de Janeiro, denúncia que foi a presidente da República, foi todos os tribunais superiores, e eram 3 videolocadoras, uma em Ipanema, uma no Catete, uma em Copacabana. Então, há banalização, às vezes, dessa denúncia. Há pouco tempo, também, houve uma denúncia de trabalho escravo. Lá fomos, uma procuradora do Ministério Público do Trabalho e uma auditora, Bárbara Rigo, chefe do Rio de Janeiro, denúncia de trabalho escravo em Paquetá, na ilha de Paquetá. Então, procuramos evitar essa banalização. É realmente, simplesmente, jornada excessiva não é trabalho escravo. É uma configuração que tem que ser uniformizada para que haja o respeito. Nós temos, junto com o Ministério Público do Trabalho, uma uniformização e uma definição de cada item que define o trabalho escravo. E é preciso que todos nós tenhamos conhecimento disso. O cadastro de empregadores vocês conhecem bem. Nós já comentamos que agora é junto com a Secretaria de Direitos Humanos, e as multas são impostas, as infrações analisadas, e depois eles são liberados depois de 2 anos. É muito comum recebermos uma pressão enorme de empregadores, até de ex-delegados, até de políticos, pedindo para tirar pessoas do cadastro. Não tiramos. É algo que é obrigatório, nós temos que seguir a lei. Então, trabalhamos em conjunto, por favor. Trabalhamos em conjunto, e é assim que devemos fazer o combate ao trabalho escravo. Numa forma de diálogo social, envolvendo toda a sociedade e todos os órgãos. Porque não pode ser missão de só um órgão. Quanto ao Ministério do Trabalho, estamos fazendo todos os esforços. No combate, na prevenção e na qualificação também. E contem conosco para o trabalho em conjunto. Obrigada.
Agradecemos a doutora Vera Lúcia Albuquerque, do Ministério do Trabalho, da Secretária de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Emprego. Muito obrigada, doutora Vera. Nós vamos, então, agora passar a palavra para o Frei Xavier Plassati, que é representante da Comissão Pastoral da Terra. Antes de passar a palavra para o Frei Xavier, eu quero aqui já fazer o registro de mais 2 convidados nossos, o doutor Fabrício Fernandes, juiz de direito e vice-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, e também do senhor Luiz Machado, coordenador do projeto de combate ao trabalho escravo da OIT. Quem é? É o senhor... Muito obrigada, doutor Luiz, pela sua presença. Também quero aqui registrar a presença do deputado Amaury Teixeira, deputado da Bahia, que está aqui também participando e prestigiando essa audiência pública. Mais alguém que nós não registramos aqui a presença? Assessoria? Como? Carlos Eduardo da Silva já está presente também, assessor da Secretaria de Assalariados Rurais, em representação o senhor Alberto Ercílio Broche, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, CONTAG. Obrigada, Carlos Eduardo. Para quem chegou posterior à composição desta mesa, só para dizer que vocês farão parte da segunda mesa, né, dando sequência a este debate. Então, passo agora a palavra para o Frei Xavier Plassati.
Muito obrigado, bom dia. Ao mesmo tempo que eu parabenizo mais essa audiência sobre o tema, eu lamento que a gente esteja de novo aqui para repetir pela enésima vez coisas que todos nós já somos cansados de saber e estamos cansados de esperar uma iniciativa, enfim, que ponha fim a essa situação. Uma herança maldita nós temos. Inclusive, este ano de 2011, a América Latina pode celebrar os 500 anos de um grito profético de denúncia ao trabalho escravo, o grito do frei dominicano Antônio de Montesinos. Na ilha, hoje, de São Domingos, ele denunciou de forma extremamente brutal, inclusive excomungando os haciendeiros daquela época, com o grito famoso, estes não são homens. É lamentável que esse grito tenha que ser hoje, de novo, repetido. O trabalho escravo é uma realidade atual. Essa foto é da semana retrasada. Ela não é de uma região perdida no meio da Amazônia. Ela é de Concórdia, Santa Catarina. O Grupo MOVE fiscalizou numa área de colheita de erva mate, com uma temperatura medida às 8 da manhã de 1 grau abaixo de zero, esses trabalhadores se revezando para manter aceso o fogo, enquanto outros passavam a noite tentando dormir. Essa outra é da semana retrasada também, em Tocantins. Eu tive o privilégio de acompanhar os fiscais e o Ministério Público do Trabalho nessa operação, que foi realizada numa noite, depois que policiais tenham reparado essa situação anormal e avisado o Ministério Público. Quando chegamos lá, esses alojamentos haviam sido destruídos 4 horas depois de ter sido fotografado por policiais. Esses o Brasil esquizofrênico que nós temos. Um Brasil com uma economia pujante, mas uma agricultura que em vários mercados mundiais e, ao mesmo tempo, mantém essas lamentáveis condições de trabalho que não são meramente irregularidade trabalhista, mas que configura o crime de trabalho escravo. Esse Brasil, portanto, tem que ser questionado quanto ao seu modelo de desenvolvimento, as políticas públicas que ele mantém ou não mantém para enfrentar realmente as raízes do problema. Nós temos, desde 2003, um Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, que, em tese, deveria atacar as raízes do problema, que são a ganância, a miséria, a impunidade, que entre si forma aquele ciclo vicioso que se mantém há anos, há séculos. Ganância que garante e gera novas vulnerabilidades, novas misérias, novas concentrações, novas exclusões, impunidade que garante que isso vale a pena ser continuado, porque o custo é irrisório. Ciclo vicioso que nos confirma uma estatística ainda não publicada de uma pesquisa realizada pelo GPTEC e a UFRJ, que nos informa que dos trabalhadores entrevistados em uma série de fiscalização, 59,7% informa que já estiveram naquela situação de hoje, da qual são libertados. E quando interrogados se foram libertados daquela situação nas outras vezes, 87% diz não, não fomos. Ou seja, quando falamos de 20 mil, de 40 mil, de 100 mil trabalhadores em situação de escravidão, na verdade, falamos de uma coisa que não sabemos. Não sabemos. Quando falamos da reincidência, sim, sabemos que existe. E nós sabemos isso de uma forma quase que matemática, porque as mesmas causas produzem os mesmos efeitos. Os trabalhadores são devolvidos à mesma situação portanto, volta para os mesmos destinos. Talvez seja importante dar rapidamente algumas indicações de onde estão esses trabalhadores. A localização tradicional do trabalho escravo é no arco do desmatamento na Amazônia. Mas é evidente que o trabalho escravo se espalhou em quase todo o território nacional. Nós temos focos importantes, por exemplo, no sudoeste da Bahia. Nós temos, recentemente, focos importantes no sul do Brasil. O trabalho escravo é um fenômeno amplamente de migração forçada, de migração à busca de uma alternativa à falta de sustento na região de origem, como mostra esse mapa do lugar de nascimento. Os resgatados se distribuem praticamente entre todas as regiões, culminando o norte e o centro-oeste. Agora, o número de casos identificados, sem contexto, é da região norte que predomina. Isso são os números de 2010, os anteriores eram do período de 2003 e 2010. Todos os estados da Amazônia praticamente são atingidos, o Pará e o Mato Grosso domina. Todos eles representam 57% dos libertados desde 1995. Embora ultimamente tenha representado uma percentagem menor do total anual libertado devido à ampliação das fiscalizações a outras regiões, a descoberta de casos de trabalho escravo, em particular no setor de lavouras e de canaviais. Esses são os números por grande região dos últimos 3 anos e meio, até a semana passada. Em 2011, 125 casos, 878 libertados. 27% na região norte em 2011, 22% no sudeste, 21% no centro-oeste, 17% no nordeste. A gente verifica uma distribuição quase em todas as regiões. A disseminação territorial é mais importante que a gente imagina. Aqui em vermelho são os municípios que já tiveram caso de trabalho escravo estado por estado. Aqui são os mesmos estados com os municípios com trabalho escravo e sem trabalho escravo. Verifica-se que no Mato Grosso e no Pará, a metade ou mais dos municípios já tiveram. No Tocantins, 2/3. No Maranhão, 1/3. Em Goiás, 1/5. E no total do Brasil, 546 municípios já tiveram ocorrência de trabalho escravo. E nós estamos cansados de saber também que libertar escravo não erradica a escravidão. Se o Brasil libertou 42 mil escravos desde 1995, não pôs fim ao problema. Por que não pôs fim ao problema? Nós estamos com faca e o queijo na mão e não conseguimos realizar ainda a erradicação do trabalho escravo. É que o trabalho escravo atingiu setores importantes da nossa pauta agrícola e da nossa pauta de exportação. Isso aqui é de um documento do Senado, publicado depois da última audiência pública de fevereiro. A pecuária domina, mas a lavoura pujante, o canavial, estão também muito bem representados, como é a carvoaria, que gera a ferrugusa, que é uma pauta de exportação importante. Ou seja, nós estamos mexendo com interesses importantes na economia, na política econômica, e daí nós encontramos oposições ferrenhas à erradicação efetiva dos fatores que produzem e reproduzem o trabalho escravo. casos recentes nos têm mostrado atitudes contraditórias. Eu falava de um Brasil esquizofrênico. Nós temos também um Estado esquizofrênico. O mesmo Estado que libertou 42 mil escravos está oferecendo à Cosan a possibilidade de ficar fora da lista suja. Hoje está oferecendo ao setor canavieiro de escapar da fiscalização legal em troca de uma auditoria particular para ganhar um selo de qualidade. De qualidade. Ou seja, nós estamos criando uma lista limpa para contrapor a lista suja do próprio governo. Que esquizofrenia é essa? Esquizofrenia do modelo de desenvolvimento incentivado, apoiado, um código florestal sob medida, para garantir que continua, que se agrave. E não basta, na mesma semana, no mesmo mês, já as estatísticas de desmatamento nos confirmam